lado que da primeira, eu vou completar isso pros irmãos. Mas eu queria que tivesse tudo certo. Não que se você está confuso, eu sou a Gêmea Sabine. Aquela ali é a Gêmea Sabina. A Sabina já prega mais que eu, assim, já pregou mais outras vezes, ela tem mais experiência que eu nisso aí. Mas eu é a segunda vez. A minha mãe fala que pregar com a família vale, mas comigo quanto não. Então, mas eu tô muito feliz de estar aqui novamente com os irmãos, trazendo a palavra do Senhor para a igreja, amém? O texto que a gente vai estar trabalhando hoje, quando o Senhor me deu essa palavra, eu fiquei feliz, mas ao mesmo tempo um pouco temerosa. A Sabina pregou daqui na quarta-feira e eu falei, caraca, graças a Deus não foi igual a da Sabina, que se fosse, teria deu uma palavra mais complicada aqui na quarta. Mas o Senhor me deu essa palavra e eu fiquei feliz, mas ao mesmo tempo senti a pressão. Abra suas Bíblias comigo em Marcos 10.
Aquele
jovem rico, ele era conhecido das leis, tanto que ele fala que cumpria isso desde criança. Ele conhecia os mandamentos enviados ao povo por meio de Moisés. E não somente isso, ele não somente conhecia, como também obedecia a cada uma delas. Ele mesmo diz isso, e quando Jesus olha para ele com a mão, é como se Jesus confirmasse aquilo, realmente. Ele cumpria todos esses mandamentos desde criança. Aquele jovem era um exemplo a ser seguido. O cara obedecia tudo, não matava, não roubava, cumpria as leis de Moisés desde criança, então ele era um exemplo a ser seguido. Mas é aí que eu encontro algo muito importante para a nossa caminhada cristã, e algo que a gente precisa entender, que embora a gente cumpra todas as leis, embora a gente não mate, não roube, não cometa adultério, não faça nada que venha de encontro às leis do Senhor, ainda assim depende de onde está o nosso coração, sabe? Tudo isso é em vão se o nosso coração está nessas coisas terrenas, sabe? Tudo isso é em vão se o nosso coração não está em obedecer às leis por amor a Cristo, mas sim por um status, por um rótulo, para que as pessoas vejam como nós somos bons em obedecer às leis de Deus. Vai muito além disso, vai onde está o nosso coração? O nosso coração está em cumprir as leis para agradar o nosso Senhor ou para agradar as pessoas, para que a gente tenha uma boa visibilidade no meio dos nossos irmãos. O coração daquele jovem estava em coisas, nas coisas que ele tinha. E nós precisamos tomar cuidado com uma coisa que eu também encontro nesse texto. Se a gente parar para pensar, quem deu esses bens àquele homem? Deus. Deus que deu todas essas riquezas, todos esses bens. Então aquilo era uma bênção para aquele cara. Imagina, o cara era muito rico, e se ele vendesse tudo e dessas pobres, como Jesus falou, ele poderia abençoar a vida de muita gente, de muitas famílias. Mas ele acabou transformando o que era para ser bênção em maldição, quando aquilo se tornou uma barreira, um limitador para que ele seguisse Jesus. Ele acabou tornando isso bênção em maldição, sabe? Quando isso se tornou um empecilho para que ele seguisse Jesus. E voltando a esse lance de onde está o nosso coração, a gente precisa se perguntar onde está o nosso, sabe? No versículo 28, Pedro deixa bem claro, como eu disse, que ele sim, os apóstolos, largaram tudo para seguir Jesus. Também você pode pensar assim, mas o jovem era rico, imagina tudo que ele teria que largar para seguir a Cristo. Pedro era um simples pescador, meia dúzia de peixe lá, era fácil largar para seguir. Só que não foi isso que aconteceu. Quando Pedro larga tudo, isso acontece logo depois de que Jesus faz aquele milagre dos peixes, e que outros barcos precisam ajudar Pedro porque era muito peixe. Então Pedro larga tudo no momento de fartura, não era em um momento onde ele estava com pouca coisa, não, era um momento de fartura, e mesmo assim ele larga tudo para seguir a Cristo. E aquele jovem rico, ele não larga, não deixa essas coisas por amor a Cristo, mas Pedro sim, ele deixou, sabe? Eles largaram tudo e seguiram a Cristo, ou seja, o coração deles estava em Cristo e agradar a Cristo. E eles deixam a rede, segue o mestre, porque o coração deles estava em algo maior, estava em Cristo, não estava em casa, em bens materiais, em terras. Eu costumo pensar que se a gente coloca na nossa mente que a gente vive por algo maior, que é Cristo, que é o Evangelho, essas coisas terrenas ficam muito pequenas, sabe? Em vista de tudo que Jesus já fez, tudo que Jesus faz, tudo que ele vai fazer daqui para frente, as coisas terrenas ficam pequenas diante disso tudo. Eu queria que os irmãos parassem para pensar agora em tudo que o jovem poderia ter sido. Porque Jesus fala para ele largar tudo, vender, dar aos pobres e seguir a ele, seguir a Cristo. E imagina o que o jovem poderia ter sido no reino, sabe? Ele poderia ter sido um grande pastor, ele poderia ter sido um grande influenciador de gerações, um grande apóstolo, um grande missionário, mas ele largou tudo isso por causa de bem, sabe? Ele continuou sendo apenas um jovem rico. A Bíblia não cita o nome dele, a Bíblia não fala mais nada dele, somente que ele era um líder judeu, em Lucas 18:18, e que ele era um jovem rico. Mas imagina se ele tivesse aceitado o chamado de Cristo, que ele poderia ter se tornado talvez um Pedro, semelhante a Pedro, a Paulo, mas ele largou tudo isso para continuar vivendo a vida dele, para continuar vivendo com os bens dele, com a terra dele. Eu estava lendo, ainda estou lendo, né? Estou enrolando um pouquinho, mas ainda estou lendo. Um livro chamado Carro Mais Fundo. Meu pai já pregou sobre esse, baseado nesse livro uma vez. E aí, nesse livro, tem uma determinada frase que o escritor diz. Na verdade, o pastor falou para ele, ele bota no livro. E é uma frase que me chamou muita atenção, que diz assim: o que você quer construir com a sua vida. Não é na sua vida, é com a sua vida. O que nós deixaremos, sabe? Aquele jovem rico não deixou nada, somente um exemplo a não ser seguido, um exemplo que a gente não deve seguir. Mas então, o que a gente quer construir com a nossa vida? Sabe o que nós queremos deixar? O exemplo de Pedro, que largou tudo por amor a Cristo, ou o exemplo desse simples jovem rico, que por causa de bens não quis largar tudo para seguir a Cristo? Muitas vezes a gente concentra, muitas vezes nós concentramos nossos olhos e no presente, sabe? Coisas que está aqui na nossa mão agora. E a gente esquece que Deus é um Deus que viu ontem, viu hoje, viu amanhã. Ele sabe de tudo. E porque muitas vezes a gente se concentra no agora, a gente acaba perdendo coisas maiores que Deus tem pra gente. Certa vez eu vi uma coisa que me chamou muita atenção. Muitas vezes nós colocamos as nossas expectativas naquilo que a gente conhece. Porque a gente não conhece tudo. E aí a gente coloca nossas expectativas somente no que nós conhecemos. E aí também, além disso, a gente quer limitar Deus àquilo que nós conhecemos. Só que Deus tudo sabe, Ele tudo vê, Ele tudo conhece. E Ele tem muito mais pra gente, sabe? Ele tem coisas pra nós que nós ainda não vimos, não experimentamos. Meu pai falou aqui na hora do PA, o Senhor é poderoso e Ele é capaz de fazer infinitamente mais do que pensamos, sonhamos, imaginamos, pedimos. Porque a nossa expectativa está no que a gente conhece, mas Deus conhece tudo. E Ele tem tudo para dar pra gente. Só que a gente precisa saber, só que Ele precisa saber se nós estamos dispostos. Jesus e o jovem tem uma troca de passe muito legal. Hoje tem uma troca de passe muito legal, mas Jesus e o jovem tiveram uma troca de passe muito boa. É o tudo isso e o só isso. Presta atenção que é confuso. Dá uma hora aí você pega. É o tudo isso e o só isso. O jovem pergunta, né, para Jesus, e Jesus responde: você precisa fazer só isso. E aí o jovem responde: mas eu já faço tudo isso. Jesus fala: ok, mas falta só isso. E aí o jovem responde: falta tudo isso? Entendeu? Falta tudo isso. Mas muitas vezes a gente faz assim também. A gente larga o tudo isso de Cristo para viver o nosso só isso. Sabe? A gente não se coloca disponível para viver o tudo isso de Deus para viver o nosso só isso, porque é mais fácil, porque é mais confortável. Só que Deus tem tudo isso para a gente. Ele tem tudo isso e muito mais para a gente. Mas a gente não pode se limitar e limitar a Deus ao nosso só isso, do presente, do que a gente tem hoje. O nosso tudo isso para Jesus é só isso. Mas o nosso, para o que Jesus tem para a gente, é muito mais do que o nosso só isso. O segundo ponto que me chama a atenção é, como eu falei, os limitadores. Até o momento que Jesus fala de bem com aquele homem, estava tudo certo. Eu percebo um jovem até com vontade de agradar o coração do mestre. Porém, até um certo ponto. Muitas vezes o nosso limitador para agradar a Deus não são bem materiais. Mesmo que você seja super desapegado a celular, a carro, a casa, bem materiais, terra, televisão. Talvez para você isso não seja um problema. Mas talvez o seu limitador para agradar o coração de Deus por completo, por profundidade, seja a preguiça, a falta de iniciativa, a vergonha, a sua zona de conforto, ou até mesmo ter que entregar o controle nas mãos de Deus. Eu tenho um problema com isso, eu quero sempre fazer do meu jeito. Eu quero ter o controle nas minhas mãos. Só que muitas vezes o Senhor nos pede o controle, a gente precisa entregar o controle a Ele. Talvez esse seja o seu limitador. Porém, o que Jesus nos pede é que a gente tire esses limitadores, é que a gente tire essas barreiras, esses empecilhos, de agradar a Ele com todo o nosso coração, sabe? Ele nos pede totalidade, disponibilidade no trabalho, no serviço de Cristo. Ele precisa tirar esses limitadores, essas barreiras. Aquele jovem deixou uma vida ao lado do mestre. Como eu falei, Jesus disse a ele: me siga, cara. Vem comigo, vamos construir uma vida junto. Uma vida lado a lado. Só por ter que vender as coisas. Aquele homem iria andar ao lado de Jesus, sabe? Ele iria andar ao lado do mestre. Ele largou tudo isso por só isso, sabe? A gente não pode limitar o poder de Deus na nossa vida. Existe toda gente com um potencial, tanta gente com talento, mas muitas vezes a gente faz questão de enterrá-lo. Meu pai falou semana retrasada. Pra gente não ficar enterrando nossos talentos, nossos dons, porque o que Deus colocou em nós, sabe? Nada que a gente tem do nosso jeito, da nossa personalidade à toa. Tudo foi colocado para que nós pudéssemos fazer com excelência a obra de Deus. Mas muitas existe o fluir de Deus, mas a gente precisa dar liberdade para que ele age no nosso meio. Eu não sei se você sabe, mas ontem ocorreu no Brasil um grande congresso cristão, né? Não sei se você sabe, que é o Descende. Descende é inglês, mas em português significa o envio. Esse Descende é um grande congresso e aconteceu em 3 estádios. 2 estádios em São Paulo e 1 estádio em Brasília. Um desses estádios em São Paulo foi o Morumbi. E se vocês vissem a quantidade de gente que foi, lotou os 3 estádios, ficaram lotados de cristãos e a maioria eram jovens. E eu tenho alguns dados do que o Descende conseguiu fazer. Foi realizado através do Descende. Como eu falei, é um envio, então é como se eles enviassem pessoas para a grande comissão. E aí, 4.900 universitários aceitaram começar um trabalho dentro das suas universidades. 3.000 alunos do ensino médio, como eu, a Sabira, o Gabriel, aceitaram começar um trabalho dentro das suas escolas de ensino médio. 3.000. Imagina quantas escolas você podem ser alcançadas através disso. 10.419 pessoas aceitaram o chamado missionário em outras nações. Mais de 10 mil pessoas serão enviadas a outras nações. Mais de 100 mil famílias aceitaram adotar crianças, né? 24 mil jovens se comprometeram a começar a ler a Bíblia diariamente. 24 mil. Mais de 26 mil pessoas aceitaram começar o jejum. E 4.877 pessoas aceitaram Jesus Cristo ontem. E aí, é como eu falei, existe um fluir de Deus no Brasil, algo não está para acontecer, algo já está acontecendo. Só que a gente precisa tomar um posicionamento, sabe? Uma posição de Senhor. Eu quero fazer parte, eu não quero ser telespectador, ficar na minha casa assistindo somente aos vídeos, ou então participando das reuniões que podem começar na minha faculdade ou na minha escola de ensino médio. Mas eu quero participar, eu quero estar disponível para o Senhor em totalidade, para fazer parte desse momento que o Senhor tem, sabe? E muitos acreditam que, muitos acreditam não, mas eu acho que isso é real. Esse grande mover é o que enviará pessoas do Brasil para o mundo, sabe? Para outras nações onde eles farão a diferença. E nós precisamos também nos posicionar, mas para isso é preciso tirar os limitadores da vergonha, da falta de iniciativa, do medo. É preciso tirar tudo isso. O terceiro ponto que me chama a atenção é que quando Jesus olha para aquele jovem, a Bíblia nos fala algo muito interessante. A Bíblia nos conta que Jesus olha para ele com amor. No versículo 21 vai falar: Jesus olhou para ele com amor e disse: falta mais uma coisa para você fazer. Vá, venda tudo o que tem e dê o dinheiro aos pobres. Assim você terá riqueza no céu. Depois vem e me siga. Jesus olha para ele com olhos de amor, sabe? Quando aquele homem diz que obedecia a todos os mandamentos, no versículo anterior ele vai dizer isso. E Jesus confirma, olhando para ele com amor. E eu imagino, uma primeira falar quarta-feira, eu costumo viajar também lendo alguns textos. Aí eu imagino Jesus pensando: cara, realmente, tu obedece tudo. Desde criança, ele me mostrava pequenininho, tomando cuidado para não contar mentira, porque isso era contra as leis. Eu lembro disso, você realmente obedece. E eu tenho um futuro para você, cara, incrível. Vai ser brilhante se você aceitar o que eu vou falar para você daqui a pouco. Vai ser brilhante, tenho um futuro para você. Você vai render muito no reino, vai ser tão útil para mim. Realmente, você é um cara bom, cara. Tem potencial, Jesus olha para ele com amor. Só que aí Jesus fala, falta uma coisa, e que essa coisa era vender os bens deles. E aí, como eu falei, aquele jovem troca tudo isso pelo só isso dele. Sabe, Jesus tem um futuro desenhado para cada um de nós. Ele já escreveu, ele já tem algo preparado para a gente, mas a gente precisa se posicionar para receber tudo isso. É preciso que a gente faça uma escolha. Ele precisa que nós que a gente confesse: olha, Senhor, eu quero participar. E eu tenho alguns outros dados. Eu vou dar, eu quero. O Brasil tem mais de 157 milhões de não evangélicos. Na Europa, sempre cito o exemplo da Europa porque é algo que me deixa muito impactado. Na Europa inteira, igrejas estão sendo vendidas porque estão muito vazias, não tem gente. As pessoas não estão que até esse ano, na verdade, no ano passado, 700 igrejas protestantes poderiam ser fechadas. 700. Toda semana, dentro das escolas, alunos se perdem por causa das drogas, do homossexualismo. E eu já vi, tá? Na minha escola tinha muitos homossexuais, tá? Uma das maiores juristas do Brasil é cristã, o nome dela é Ana Paula Barcelos. Um policial orou por um assaltante em uma delegacia. Então, vocês perceberam que nos exemplos e dados que eu citei dados de longe e de perto, da Europa, que é algo preocupante, mas também do nosso dia a dia, na escola e em outros lugares. Sabe por quê? Porque a gente precisa render em cada lugar. Nós precisamos fluir no Espírito Santo em todo lugar. A gente precisa esperar. Ah, quando eu fizer 18 anos, então eu vou para outro país pregar o evangelho lá. Então, depois que eu casar, eu vou. Não é assim, cara. Jesus disse que nós façamos, cumprimos o chamado dele aqui, hoje e agora. Como eu falei no Descende, pessoas vão abrir trabalhos missionários nas suas escolas. Todo mundo aqui estuda, todos os adolescentes aqui estudam. Pessoas vão abrir trabalhos missionários nas suas faculdades, sabe? E nós precisamos tomar esse posicionamento também. Precisamos tomar isso como exemplo. Sabe, se todas essas pessoas, 10 mil, 4 mil, 6 mil, irão fazer, eu não sei. Mas eu sei que muitas vão fazer. Nós precisamos também tomar essa posição de coragem para que a gente cumpra aquilo que o Senhor tem para a gente. Da primeira vez que eu preguei aqui na congregação, eu falei sobre que nós precisamos tomar o nosso lugar como filhos, tomar nosso lugar à mesa. Só que agora que a gente já tomou o nosso lugar como filhos, nós precisamos começar a agir como um filho obediente, sabe? Que cumpre aquilo que o pai fala. Muitas vezes o Senhor já falou para você o que você tem que fazer, já revelou para você quais são os planos dele, mas você está tapando seus ouvidos. E você fala hoje, cara, não tapa mais, sabe? A Sabrina pregou sobre isso na quarta-feira. Jesus está muito próximo de voltar, sabe? O tempo está acabando e nós precisamos tomar nosso posicionamento, abrir o nosso ouvido aquilo que o Senhor tem para falar e cumprir o que ele está pedindo, sabe? Fazer o que ele está mandando. Não ficar enterrando o nosso talento, nossos dons, isso aí já deu, cara. Já passou esse tempo, foi ontem. Sabe, agora, hoje, começou o tempo da gente se posicionar e começar a sair para falar, para fazer as coisas. Nesse livro também cabe mais fundo, ele conta o fato de ser com ele que me chamou muita atenção. Ele chegou para a moça, ele pediu o Senhor para chegar para uma moça e falar para ela que Deus a amava. E ele chegou para a moça e falou, olha moça, Deus te ama, tá bom? E aí ela falou assim, ah, tá bom, tudo bem então, vai embora. Não ligou para o que ele falou. E aí ele falou uma coisa que me chamou muita atenção. Se a gente realmente entendesse que Deus nos ama, a gente estaria fazendo muito mais por ele. Sabe, a Bíblia fala que o Senhor tem o oceano na palma da sua mão. E que a terra é o estrado dos seus pés. Que ele está no mais alto, sublime trono. E esse mesmo Deus faz questão de amar a gente. E se a gente entendesse tudo isso, se a gente tivesse consciência mínima que fosse disso tudo, a gente estaria rendendo mais por esse Deus, sabe? A quarta coisa que me chama a atenção é tudo isso e muito mais. Como eu falei, só isso, tudo isso. Em Tiago 1, 12, vai dizer que feliz é o homem que persevera na provação. Porque depois de aprovado, receberá a coroa da vida que Deus prometeu aos que o amam. E é para tudo isso que Deus nos chamou, para perseverar, sabe? Às vezes fica difícil realmente, fica, caraca, eu quero desistir, mas em Tiago 1, 12, feliz é o homem que persevera na aprovação, porque depois de ser aprovado, receberá a coroa da vida. Persevera, cara, eu sei que pode estar difícil, mas continua, porque depois de ser aprovado, receberá a coroa da vida. Em Efésios 1:5, Paulo vai nos dizer que Deus já havia resolvido que nos tornaria seus filhos, pois esse era o seu prazer e a sua vontade. Perceberam que o texto diz que não era somente a sua vontade, mas era também o seu prazer, lhe dava satisfação nos ter como filhos, sabe? Ele já havia resolvido isso há muito tempo, porque essa era a sua vontade, mas não somente isso, era também o seu prazer. Em Efésios 2, eu vou pedir para vocês abrem.
e fé.
Antigamente, por terem desobedecido a Deus e por terem cometido pecados, vocês estavam espiritualmente mortos. E naquele tempo, vocês seguiam o mau caminho desse mundo e faziam a vontade daquele que governa os poderes espirituais do espaço, o espírito que agora controla os que desobedecem a Deus. De fato, todos nós éramos como ele e vivíamos de acordo com a nossa natureza humana, fazendo o que o nosso corpo e a nossa mente queriam. Assim, porque somos seres humanos como os outros, nós também estávamos destinados a sofrer o castigo de Deus. Mas a misericórdia de Deus é muito grande, e o seu amor por nós é tanto, que quando estávamos espiritualmente mortos por causa da nossa desobediência, ele nos trouxe para a vida que temos em união com Cristo. Pela graça vocês são salvos. Por estarmos unidos com Cristo Jesus, Deus nos ressuscitou com ele para reinarmos com ele no mundo celestial. Deus fez isso para mostrar em todos os tempos do futuro a imensa grandeza da sua graça, que é nossa, por meio do amor que ele nos mostrou por meio de Cristo Jesus. Pela graça de Deus, vocês são salvos por meio da fé. E isso não vem de vocês, mas é um presente dado por Deus. A salvação não é o resultado dos esforços de vocês, portanto, ninguém pode se orgulhar de tê-la, pois foi Deus quem nos fez o que somos agora. Em nossa união com Cristo Jesus, ele nos criou para que fizéssemos as boas obras que ele já havia preparado para nós. Sabe, esse texto fala muito ao meu coração, porque ele diz que a salvação em Cristo Jesus não é pelos nossos esforços, por aquilo que a gente faz, sabe? Mesmo que a gente passasse a vida toda, 24 horas por dia, agradecendo ao Senhor por tudo que ele fez por nós, ainda assim seria pouco. Mas me chama atenção porque a salvação que Deus nos deu não foi por causa de nós, mas sim por causa do grande amor dele, da graça dele. O texto vai falar que o Senhor nos trouxe para a vida com ele quando nós estávamos mortos. Não foi a gente que foi até ele, foi encontrar ele, mas ele que veio ao nosso encontro. Ele que se fez homem, ele que morreu numa cruz, não desistiu da gente, morreu, mas ressuscitou no terceiro dia, hoje está vivo e vai voltar para nos buscar. Ele, não a gente. A gente não tem nenhuma parcela de participação nisso tudo, pelo contrário, nós somos culpados por isso tudo, sabe? Mas Cristo, quando nós ainda estávamos mortos e vivíamos na nossa desobediência, na nossa vida de pecado, ele decidiu, por causa da graça infinita dele, do seu amor, nos chamar para a vida, nos salvar, nos trazer de volta a uma vida com ele. E o texto, o versículo 10 diz que ele nos criou para que fizéssemos as boas obras que ele já havia preparado. É para isso que a gente foi criado. É para isso que ele nos criou, é para isso que ele nos gerou, para que fizéssemos as boas obras que ele já havia preparado. Sabe, ele já preparou. Se ele falou com você, já falou com você alguma vez, se ele já ativou no seu coração alguma vez, já está preparado. Sabe, ele nos criou, nos gerou para que vivêssemos as boas obras que ele já preparou. Já está tudo pronto, a gente só precisa viver, a gente só precisa se lançar, mergulhar nisso tudo. E esse é o tudo isso de Deus. Nós precisamos nos entregar a isso, sabe? Sem limitações, sem barreiras, sem colocar empecilhos que Deus está fazendo através de nós em nós também. A gente precisa tomar um posicionamento. Depois desses dados todos, depois de tudo que eu falei sobre o Descende e sobre esses outros dados da Europa e do Brasil, nós precisamos tomar uma posição, sabe? Não de sair para longe, de ir para outro estado, de ir para outro país, mas na nossa rua, no nosso bairro, amanhã iniciando as aulas e na nossa escola, no nosso trabalho, na nossa faculdade, na nossa família, na nossa casa, tomar uma posição de: Senhor, eu estou aqui, eu quero participar de tudo isso, não quero somente ficar olhando como um espectador de tudo que o Senhor tem para fazer. Eu quero participar, eu quero estar dentro de tudo isso, sabe? Quando a gente abriu a célula ano passado lá na escola, era um desafio que, nossa, não parecia possível, mas que foi possível. Talvez se vocês passassem na célula e falassem: nossa, tá ruim, né? Porque realmente fé nos olhos de Cristo, olha, então não para, persevera, porque isso vai gerar a coroa da vida. Como Tiago 1,12 diz, precisamos perseverar, não parar no primeiro desafio. Muitas vezes parece que está dando errado e ali, como eu falei, a gente chega a pensar que não é da vontade de Deus. Mas é, cara, se Deus já falou com você, se Ele já ativou algo, se Ele já derramou algo na sua vida, você precisa ir, sabe? Uma vez eu vi uma pregação que diz assim, o tema, se Deus falou, já é. Não tem essa de, ai Deus, me confirma de novo. Ai, claro, você precisa pedir confirmação. Mas não 10, 15 vezes. Ele já falou, ele já ativou, já confirmou, já falou de novo. Agora é com você, cara. E aí, vai cumprir ou vai continuar de braços cruzados? Vai fazer o que Deus quer, vai fazer o que Cristo te chamou pra fazer? Ou vamos continuar parados aqui? A Sabina pregou na quarta-feira sobre a igreja, sobre aquilo que nós somos, que é a igreja. Sobre a volta de Cristo que está muito perto. E é como ela falou, nós precisamos tomar um novo posicionamento, uma nova atitude, um novo passo de sociedade, sabe? Como eu falei, Jesus está muito próximo de voltar. E a gente não pode continuar agindo como viemos agindo até aqui. Porque a gente pensa que a volta de Cristo vai acontecer daqui uns 50, 100 anos. Só que, cara, está muito perto. Os sinais estão aí, só não ver quem quer, sabe? Nós precisamos tomar uma atitude, tomar um posicionamento. Algo que vai fazer mudança nos nossos dias, no nosso meio, sabe? E esse é o tudo isso de Deus. Se entrega a esse tudo isso e viva tudo isso e muito mais que Ele tem para você. Amém.
Amém. Não sei se você entendeu o que foi falado aqui. Creio que o Espírito Santo falou com você, ministrou aí no seu coração. A palavra de Deus diz: se hoje você ouvir a voz do Senhor, não endureça o seu coração. Queria te deixar uma pergunta em mente. Aquele homem que estava andando ali, ao indagar a Jesus, ele perguntou o que ele precisava fazer para ser salvo. O que ele precisava fazer para a vida eterna, mas talvez a resposta que ele tinha para si é que ele já cumpria com tudo. Ele já fazia tudo. Tanto que essa é a resposta que ele dá para Jesus. Ele fala para Jesus, olha, mas isso tudo eu já faço. Tudo que o Senhor está falando aí, eu já cumpro. Mas faltava alguma coisa. Jesus fala para ele, não, isso é um desafio até mesmo para ele. Larga tudo e me segue. O que você está disposto a largar nessa noite? Você também tem disposição, você está disposto a largar tudo que você tem? Largar os seus desejos? Abandonar as suas vontades, os seus conceitos que foram estabelecidos há muito tempo? Você está disposto nessa noite a seguir a Jesus? Houve um desafio ali para aquele jovem. Deixa todas as coisas e me segue. Jesus queria muito mais do que simplesmente um abandonar de ouro, de prata, de recursos. Mas queria transformar a vida daquele homem. E é isso que Ele quer fazer conosco, quer fazer com você e quer fazer comigo. Modificar as nossas vidas. Feche seus olhos. Não vou pregar novamente, porque a pregação que ela trouxe foi clara, foi objetiva, foi direta, foi específica. Então, eu não preciso falar novamente aquilo que já foi dito. Mas é o momento que o Espírito Santo está falando ao seu coração. Eu sei que o Espírito Santo falou com você e Ele quer falar com você aí, onde você está. Não seja como aquele jovem rico, que achou que já cumpria com tudo. Mas é o momento de você abandonar alguma coisa. Você está disposto a isso? Você está disposto a abandonar alguma coisa que você sabe que tem que abandonar para seguir a Cristo? Feche seus olhos, fale com Ele. É o momento seu e do Senhor. Não se preocupe com quem está do seu lado, não se preocupe com as pessoas que estão à sua volta. É o teu momento.